真的是。
Informação com diversão.
Dicas para morar fora.
Experiência com descontração.
Partiu morar fora!
Estamos no ar com mais uma edição do nosso podcast Partiu Morar Fora. Eu sou o Claudinho.
E eu sou a Amanda.
E nós somos do site vagaspelomundo.com.br, um site que a gente fundou lá em 2016.
Exato.
E desde então publicamos notícias que podem mudar a sua vida. E podem,
com
né, Amandinha?
Com certeza, com certeza.
Por quê? Por quê? Por quê?
Porque tem muitas vagas de emprego, tem dicas de carreira, tem dicas de vistos, dicas de viagem, muita informação para quem quer morar fora, viajar, conhecer o mundo ou saber o que está acontecendo.
Alô, galera!
Olha, e tem muito texto também, muito, muito legal, sobre morar fora, do Claudinho, do psicólogo Vitor Luz e dicas de carreira com a psicóloga Vanessa Ferreira.
Exatamente.
Quase que não sabe psicóloga.
É, psicóloga. 167, quanto que é?
167, ó!
Mas foi pensado, bicho. Um beijo e um abraço pra você que não consegue falar a palavra edredom.
É.
Que é difícil. Eu tenho um amigo meu que não consegue. Edredom, ele tem que pensar. Tirando a roupa. Tira a roupa, faz um striptease.
Claudinho tá fazendo striptease, gente.
Olha.
Olha, vai ficar
mostrar
de cueca.
O salame.
Vai ficar de cueca.
Alô, galera do salame, meu. Eita.
E começou a primavera, Claudinho?
Começou a primavera, a época do cheiro de quê? Flores. Alô.
Flores.
Você que nos ouve, nos conhece um pouquinho, né? São 317 episódios com esse, você achou que eu ia falar cheiro de cu.
É.
Mas não falei cheiro de flores.
É, aqui na Europa, né? As estações são muito bem definidas. Então, assim, as flores já começaram
já
a aparecer, as árvores já estão florindo.
Não, tá calor hoje.
Hoje tá calor.
25 graus.
Ontem tava frio, né?
Frio.
O vento.
Primeiro dia da primavera, eu vi gente passando frio ontem.
E é engraçado que o pólen, ele vai voando, a gente vai vendo.
Pólen.
O pólen vai voando, a gente vai vendo,
vendo,
né?
Vai vendo, aham. E a rinite e o espirro, né?
É.
Ontem o que eu vi de bico de peito duro aí não foi fácil. Tava frio.
É.
A gente saiu, porque tinha compromisso, eu falei, levem casacos.
É. Ai. Muita gente de vestido, de
frio.
Calcinha já.
Tava frio, cara, um rapa canela. É o famoso lá, pra quem é de Florianópolis, nós temos ouvintes em Florianópolis.
Temos,
é
muito.
O famoso vento sul.
É.
O vento sul, quando bate, nego, te leva inteiro, te queima todinho. Tá zé doido? Mistura até o recheio da ostra. Fala nisso, saudade de uma ostra em Florianópolis.
Delícia.
Puta vida, meu.
Vamos comer Setúbal.
Alô? Ah, vamos.
Logo, vamos lá.
É verdade.
Logo em Setúbal.
E hoje chegamos ao episódio 317, mas tenho que dizer que esse podcast é patrocinado.
Sim!
Temos o patrocínio de America Ship. Se você vai viajar pro exterior, mas ainda não tô com a viagem renegociada, não tem problema. Acesse o site americaship.com, vai lá, coloca a data da sua viagem, o destino, e aí vê qual é o melhor chip que a America Ship tem pra você. O que que vai acontecer? Você pode fazer a compra e pagar em até 6 vezes, Amandinha. O chip tem 3 tamanhos, ou seja, ele cabe no seu smartphone.
Uhum.
E também tem o eSIM, que é o chip eletrônico da America Ship. Fez a compra, vai perguntar, tem cupom de desconto? E tu vai escrever assim, vagas pelo mundo. Tudo pequenininho e junto. Vagas pelo mundo. Ganha desconto. Mas a minha viagem, eu não sei, não tá muito certa ainda. Se nós vamos em setembro, se nós vamos em novembro, se é janeiro. Não tem problema. Faz a compra com as informações que você tem. E depois, sabe o que dá pra fazer, Amandinha? Conversar com a equipe da America Ship pelo WhatsApp, que eles fazem atendimento em português, e aí eles vão ajeitar pra ti. Só, eu comprei o chip, mas eu achei que nós ia ficar só 5 dias, nós vamos ficar 7. Tem como dar um rendimento? E eles vão conversar contigo e acertar, certo?
Então, America Ship é top.
É top. Acesse o site americaship.com e você que pensa assim, mas é America Ship, vai no Instagram deles, @americashipoficial, e você vai ver quem que tá falando deles.
É verdade.
É só a galera, meu!
A galera!
Alô, galera!
Olha, eu também quero te convidar para conhecer o livro do Claudinho, Morar Fora, Sentimentos de Quem Decidiu Partir. Tem versão e-book, eletrônica, que você pode ler através do Kindle. Você pode ler também no PDF, né? No seu notebook, no seu tablet.
Tablet?
E também tem um livro físico que vai autografado para todos os países do mundo. Claudinho faz uma dedicatória especial para você.
Uhum.
E também você pode presentear quem nos ouve. Porque às vezes tem um amor, né?
Ah,
um querido, um uma querida.
O cara que pode guardar o salame.
E pode presentear, né?
Ó, o episódio anterior eu falei uma frase e eu senti que tocou no coração das pessoas.
Tocou.
Tá?
Bem lá no fundinho.
Bem lá no fundo.
Tocou, bem no fundo.
É, onde não bate sol.
Tocou,
certo?
Tocou.
O que eu disse? Não existe hemorroida que resista a uma boa pomada.
Isso não vai ouvir sair da minha boca.
Não,
não vou repetir.
E hoje eu tenho mais uma frase. Quer que eu deixe agora ou pro final?
Pode falar.
Agora?
Pode.
Não existe salame que não encontre uma gaveta.
Não existe panela sem tampa, né?
Essa é mais antiga, a minha é nova. Não existe salame que não encontre uma gaveta. Salame.
Ou na geladeira, né?
Depende. Tem gosto pra tudo, né?
Tem.
O ideal é uma gaveta.
Tem armário também.
Salame.
Tem gaveta.
E dizer que chegamos ao episódio 317. A gente fica muito feliz. Obrigado de coração. E também tem uma notícia muito legal. Porque passamos dos 80 mil seguidores no Instagram. Obrigado de coração mesmo pra você que nos segue. A gente que é 158.000% orgânico, a gente sabe da luta que é.
É verdade. São 4 anos de podcast e 8 anos no site Vagas pelo Mundo.
Puta vida.
Agora no mês de maio a gente completa 8 anos no site Vagas pelo Mundo. E a gente fica muito, muito feliz em chegar em 80 mil pessoas.
Exatamente.
Né? Muitos,
de maneira orgânica, né?
Muito legal.
Pô, isso
obrigada.
Pra gente é muito gratificante. Obrigado pra você que nos ouve e nos segue e nos recomenda, porque tem muita gente também dizendo, ó, segue lá. E é isso que faz com que a gente continue aqui feliz e motivado, certo?
É verdade, nosso conteúdo é totalmente gratuito, tanto o podcast, quanto o canal do YouTube, quanto aqui todas as plataformas de streaming, quanto
exatamente.
O site, todo o conteúdo é gratuito. Então a única forma de você nos apoiar é
acessar. Ler a matéria,
compartilhar,
deixar um like, um comentário,
exato.
Um curtiu. Um enviar pra alguém,
exato.
Isso nos ajuda
e já
demais.
Estão nos pedindo, Claudinho, pra gente criar os membros no YouTube também.
Ah, e o grupo, né? A gente tem que fazer o nosso grupo de terapia.
Pra gente poder ter também conteúdos exclusivos pra membros no nosso canal no YouTube.
Isso, a gente tá se organizando pra isso, às vezes.
Vamos nos organizar.
E eu também quero dizer, a Mandinha falou do meu livro, e eu quero dizer, se você tá pensando em morar fora, e você não sabe por onde começar, comece fazendo o seu currículo. Por quê? Porque é o primeiro passo, aliás, é dentro do assunto que a gente vai falar hoje no podcast,
exato.
Fazer o currículo é essencial. Então, o que você pode fazer? Você pode mandar um e-mail para a Mandinha no vagaspelomundo@gmail.com e colocar no título orçamento, currículo e o país que você quer. Conversa com a Mandinha, ela tem
mentoria
e também oferece o serviço de fazer o seu currículo,
isso.
Ajeitar ele em inglês, mexer no seu LinkedIn. E você já começa a receber propostas de emprego estando aí onde você está.
Exatamente. E a carta de motivação também, né, Claudinho? Que
claro.
É super importante. A cover letter bem feita, né? Dizendo quem você é
para
os recrutadores.
E a Mandinha faz mais do que ela, obviamente, se propõe. Por quê? Porque ela também envia as vagas que você está procurando.
Também.
Ela começa a dar o direcionamento. Você fala assim, ó, meu Mandinha, eu quero morar na Irlanda. Ela fala, ó, olha isso aqui. Então, se você quer morar fora, comece pelo seu currículo para você já ir com um emprego. Por quê, Mandinha? Porque hoje a gente vai falar sobre
a importância da independência financeira. Olha, uma sugestão do Claudinho. Por
sim.
Quê, Claudinho? Quero que você nos explique por que é importante ser independente financeira.
Olha aí, galera! Independente financeiramente. Né? Vai lá, tenta aí. Independente
não saiu,
financeiramente.
Não, duas palavras muito compridas.
Então vai.
Não saiu.
Não? Independente
não, pode ir.
Financeiramente.
Vai, toca aí.
Tá, eu vou dizer pelo seguinte. É porque eu tava escutando um podcast com a Nani People, sabe?
Uhum.
A comediante, né?
Sim.
E ela tava falando sobre isso, que a vida, né? Ela contando a vida dela e tal, que ficou uma vida muito sofrida e tal. E ela tava explicando que da importância da independência financeira, por quê? Porque até tu se tornar uma pessoa independente financeiramente, tu deve muita satisfação, uhum. Né? E aí eu pensei nisso, trazendo pra nossa realidade do morar fora. Né? Quando a gente tá pensando em morar fora, obviamente que o dinheiro é importante, né? E a gente sempre fala aqui da questão do planejamento financeiro, né? Até porque o emocional é difícil, né? A gente não consegue se preparar pra uma coisa que a gente ainda não viveu muito. Então, assim, é dizer assim, ah, não, se prepara, porque o dia que tu perder teu avô, tá, mas o dia que eu perder meu avô, eu vou saber o que vai acontecer, porque eu não tenho como, qual é teu sentimento, Amanda, quando tu for assaltado? Eu não sei, nunca fui,
uhum.
Com arma na cara, não sei como que é,
uhum.
Entende? Por isso que a gente, às vezes, toma uma atitude que a gente não entende, né?
É.
Fala, meu Deus, o cara escalou um muro de 6 metros de altura, sim, porque tava fugindo um Rottweiler, mas você sabia escalar um muro de 6 metros? Não, mas no desespero,
sim, sobrevivência,
já diz o poeta, aí vem o desespero.
É, sobrevivência.
Claro. Já tem histórias, é a história de um menino E morreu. De pai que sofreu um acidente com o filho no carro e desvirou uma caminhonete pra tirar a criança de baixo. Uhum. Então tu imagina, um cara sozinho virar um caminhão. Uhum. Né? Por quê? Porque a gente não sabe. Mas, no planejamento financeiro, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Então, assim, o que, que você pode se preparar pra morar fora? Emocionalmente, é bom ter um contato num terapeuta? Sensacional.
É.
Saber com quem que você pode contar? Ótimo. Uhum. Ter o telefone do gerente do banco? Maravilhoso. Né? E aí, o que, que você pode fazer?
Mas eu acho que tem como se preparar emocionalmente também. Não. Depois eu falo.
Tem. Mas é importante você se preparar financeiramente. Óbvio, fazer um planejamento financeiro para o quê? Você não vir morar no exterior com a corda muito esticada. E aí, a importância da independência financeira. Quando você vem morar fora com a corda muito esticada, o que, que vai acontecer? Topa tudo. O emprego não precisa ser tão bom, porque você precisa dele, né? O país também não precisa ser lá o que você escolheu direito, porque você tá ali, não tem volta, eu vou pra onde?
Uhum.
Né? Ou você vai escolher um lugar pra morar, ou não, ou é o que tem, porque você também não tem muita escolha.
Uhum, lugar úmido.
Por isso a importância da independência financeira. E aí, mais adiante, eu quero falar da importância da independência financeira num relacionamento.
Uhum, com certeza.
Então, quando a gente pensa em morar fora, não venha, ou é uma sugestão. Eu não sei da sua vida, cada um tem o seu lance aí, tem, né? Cada um sabe de si. Salvação é individual. Uhum. Mas o que eu posso dizer é, já vi, já presenciei, que quando a gente não tem uma almofada financeira, acho bonita essa palavra. Se eu abrisse uma empresa de finanças, ia ser almofada financeira. Não, mas quando a gente não tem uma reservinha, uma sobrinha, quando a corda tá muito esticada, a gente já viu isso acontecer com pessoas próximas e tal.
Você submete a...
Claro, tu aceita qualquer coisa. Não, tem que trabalhar às 2 horas da manhã, em pé, de cabeça pra baixo, pendurado, em cima de uma chama de fogo, numa refinaria. Tu fala, eu vou... Tô precisando, porra.
Uhum.
Entende? Tem que cutucar barra, desentupir barragem pelo lado que sai a água. Porra, é foda. É umas coisas que você fala, se der meta, você vai morrer. Uhum. Babareba. Entendeu? Mas o cara precisa.
Sim.
Aí tá morando num lugar que é uma bosta, cheio de mofo, com o vizinho de cima.
É, já aconteceu, né, aqui em Portugal, de virar notícia, de famílias morando em garagens, com crianças, né, e aqui no inverno é muito frio, né,
porra,
muito
tá
frio, muito úmido, chove
não
muito.
Não tem janela, imagina?
Não tem janela, não tem
cinco
banheiro.
Cinco adultos respirando, né? E duas crianças dentro, não tem como.
Dormindo em garagens e as crianças foram retiradas dos pais.
Claro,
né?
Acontece
bastante aqui em Portugal, tá, gente? Das crianças serem retiradas dos pais se os pais não cuidarem
não
das crianças.
Claro. Não...
Exatamente.
E por denúncia, né?
Por
a vizinhança vê a criança sendo maltratada e tal. Sim. E morando numa situação insalubre.
Insalubre,
Eu ia dizer insalubre. O cara tá sabendo legal. Mas é isso, eu acho que essa é quando a gente coloca...
Tá sabendo legal.
Tá sabendo bem. Quando a gente coloca essa... A independência financeira, né? E aí, é assim, ó. Vou falar por nós. Quando a gente veio morar fora, a gente se organizou. Então a gente veio com... A corda mais solta.
Pra um ano, né?
Então a gente chegou, escolheu onde queria trabalhar. Ou não quero trabalhar, quero ficar 3 meses sem trabalhar.
Quero passear? Eu até fiquei triste que o Claudinho conseguiu um emprego antes de eu chegar.
Ah, é verdade.
Lembra? Que eu falei, mas
10 dias antes, uma semana.
Mas eu falei, tá, mas eu quero passear contigo quando eu chegar aí, eu preciso de ti, né? E ele veio 40 dias antes e ele já tava trabalhando. Aí eu, tá, e agora?
Eu cheguei aqui... Ah, isso eu acho que é legal de contar, né? Que eu desembarquei em Portugal numa data que é difícil de esquecer, né? Que é 11 de setembro de 2014.
Isso.
E no dia 12, 13, encontrei o apartamento. 14, 15, 16, me mudei pro apartamento.
Mas caminhou mais que...
Mas caminhei, mas que notícia ruim. Mas caminhei.
Caminhou, né?
Puta vida, meu.
Quantos
olha...
não tu ouviu pra alugar o apartamento?
Teve uma que eu fui alugar, eu nunca esqueço. Ontem, inclusive, passei ali na frente, já dei aquela gorada de novo, né? O cara dá uma gorada no prédio, que chega quase dá um curto-circuito na placa da imobiliária. Que a mulher, uma brasileira, inclusive, me atendeu. Isso 10 anos atrás. Mas graças a Deus, superei, gente. Não tem mais mágoa.
Graças a Deus,
não,
tá
não
superado.
Não torço pra ela morrer, ufa, atropelada, ufa, nada. Deus, o livro. Nunca. Um trem passar por cima? Jamais.
Nunca.
E aí eu fui lá pra ver o apartamento que eu tinha visto. Porque aqui eles põem as... Ah, eu acho que no mundo inteiro, não sei, né? Mas bota aquelas plaquinhas no vidro, né?
Uhum.
Tipo, aqui, aluga-se e tal.
No mundo inteiro, sim.
Não sei. Eu não moro no mundo inteiro. Eu não sei, mas eu sei que aqui coloco, na
se
vitrine.
Aquilo, se aquilo.
Daí fui lá ver, tal, tá, apartamentinho, tá, fui lá falar com a tia. Tia brasileira. Daí eu vou... Aí o cara... A inocência, né? O cara acha, pô, é brasileiro, vai me ajudar.
Uhum.
E morreu. Aí... Tá, cheguei lá...
Se enganou.
Engano seu.
Acha que é conterrâneo que vai sentar bem.
Vai empurrar o salame. Daí eu... Tá, daí eu... Tá bom, tá bom. Eu vi esse apartamento aqui pra alugar e tal. Ah, sim, sim, o senhor vai... aquela entrevistinha assim, meio que não quero te alugar. Eu já entendi que ela não queria. Eu, tá, não, mas... Ela, não, não, esse apartamento pra alugar é o seguinte. O senhor precisa dar 76 aluguéis adiantados, ter 18 fiadores portugueses. Eu, tá, mas a senhora não quer alugar então, né? Eu cheguei ontem. Fazia um dia que eu tava em Portugal. Como é que quer dois fiador português, 15 aluguel na frente, tá louca?
Uhum.
Ela... É, não, mas é a exigência do dono. Falei, ah, tá bom. Então bota assim, não alugo pra estrangeiro. É melhor, que daí eu já nem entrava aqui e perdia meu tempo.
Uhum.
Né, então... Mas eu, graças...
Não pode estar explícito, né? É sempre...
É, nas sempre entrelinhas. Velado,
é
né?
sempre nas entrelinhas, é. Exato.
E aí...
Mas eu até entendo, né? Alguns donos de imóveis...
Até viralizou um vídeo esses dias aí, né?
Porque alguns donos de imóveis no exterior sofrem muito, né? Com quem não sabe as regras.
Como
ou que...
dizia a falecida Clara, comi o pão que o diabo amassou.
É, tem brasileiro que queima o filme,
ah, não
né?
só brasileiro, na tem negro de... no mundo inteiro.
Tem, né? no mundo inteiro, mas tô falando dos nossos, né? É de entregar um apartamento e entregar, assim, todo
Posso
destruído.
Posso contar uma história?
Todo destruído.
História de um menino?
Pode.
Que morreu. Florianópolis, que a gente falou no começo do podcast, tem muitos hermanos. Los hermanos.
Um tiro de queimado, não?
É a tua rosca. Não, é aqui, é no além. Se você disparar o alarme, a gente faz uma Tereza. Quem tá nos ouvindo sabe o que é uma Tereza?
Sei.
O que é uma Tereza?
Amarra o lençol e vai descendo.
Isso, igual o presidiário, pra fugir, faz uma Tereza. O problema é que nós estamos pau do lençol e capaz do no último piso lá, nós temos que se jogar. Porque não chega
é
no lençol.
Jogar, é mais fácil jogar o colchão.
Mas assim. Eu desço igual uma lagartixa aqui. Agarra, eu faço assim, ó, nas mãos e desço. Chego lá embaixo com os bicos do peito tudo torrado, queimado. Tá, daí deixa eu contar.
Mas mais fácil jogar o colchão e tentar pular.
Tentar! E sua chance de errar e dar numa raiz, o cara fica tetraplégico. Você é louco. Não, grito, espera.
A minha chance de acertar é enorme.
Não, a melhor dica... Ah,
enorme,
é,
enorme.
A melhor dica é encher a banheira d'água e deitar. Pega um canudinho, a banheira cheia d'água. O problema é que eu nem entro nessa banheira. Puta não. merda. Olha a banheira, meu! Eu tô fudido.
É mais tá. fácil pular do prédio.
É mais... Não, pular não.
O segundo andar é
Nossa,
mais fácil.
Nossa, eu vou cair, vou arrancar a árvore. Meu Deus do céu, que tragédia, gente. Que tragédia.
Ah, que horror.
Que horror, gente. Não vai pegar fogo. O cheiro é... Algum Bate. Gaúcho aí tá com a rosca queimada. Tá, daí Bate dizia eu que Floripa tem muito Los Hermanos, que vem de Peugeot, com aquele farol amarelo. Passa lá pelo Alegrete, vem Uruguaiana, Alegrete e vem. E aluga os apartamentos em Florianópolis.
Da Argentina.
Florianópolis. E aí, eu já sei de histórias, eu não vou revelar quem, mas tu conhece também, que alugou pra uma família de hermanos,
uhum.
tá?
Certo.
Os caras... Pode falar, não?
Pode.
Os caras cagaram no lustre.
Meu Deus do céu.
Então, se
pra
você...
Pra quê?
Não sei.
Meu Deus do céu.
Não sei, tinha marca de salto no teto.
Não, igual o Airbnb, né? Porque, assim, tem gente...
Airbnb.
Tem gente... Tem gente que... Tem gente que é complicado, né? E aluga...
Tem?
Tem. Aluga, imagina, e deixa tudo bonitinho. A pessoa vai lá, recebe o hóspede e o hóspede...
E limpa o peru na cortina.
Foda, rouba as coisas.
Falta de respeito, né?
Eu fiquei impressionada quando a gente foi pra Escócia.
A Europa.
Né? Pra Edimburgo.
A Europa.
Que a gente procurou um Airbnb que aceitasse cachorro.
Airbnb.
Que aceitasse cachorro, uhum. certo? A gente entrou no apartamento, a gente falou, tá...
A tia tá atrás da porta, tia... certeza. Eu achei que a tia tava escondida embaixo do sofá.
A tia tá aqui?
Não, ela largou tudo.
Era a casa dela, com tudo dela.
É.
Eu já falei aqui, né? Livros, coisas no banheiro.
Disco, roupa.
Disco, roupa.
Não, Amanda nunca mais comprou vestido, gente.
Bijuteria, joias.
Não, tudo, banheiro, tudo, tudo.
Tudo, a cama era dela.
É?
Tudo.
Tudo. Panela.
As comidas na cozinha, os alimentos. Tudo. Não posso
Lages.
Falar comida. As coisas da geladeira.
É isso.
Tudo. Tá.
É. Eu não conseguiria. O pessoal tem que ser desapegado,
tem
né?
Tem que ser desapegado. E aí, o que vão fazer no teu apartamento, né?
Ah, daí tinha câmera. De certo, ela viu, né?
Será?
Não sei. Hoje em dia tem, né? O quê?
Jesus. Mas é muito desapego. É muito desapego. Você confiar num estranho que vai ficar, né? Que vai ficar na tua casa.
Ah, mas daí tem o contrato, cara. Tem teu cartão de crédito. Também tem isso, né? Não?
Ah, mas como é que tu vai saber se a pessoa roubou ou não alguma coisa? Do tamanho da tua casa.
Ah, então
se
eu vou contar...
Se roubar um brinquinho, como é que tu vai saber?
É, não tem como.
E quem foi, entendeu?
Não tem como, é. Mas eu posso contar outra história de um menino
Pode.
E morreu. Aqui em Portugal, conheço uma pessoa que o que, que ele fazia? Ele gostava de andar de carro.
Uhum.
De fazer rally, trilha de carro. Só que ele não tinha carro pra fazer. Então ele ia nas locadoras de carro, alugava os carros e fazia trilha com os carros das locadoras.
Meu Deus.
Está banido das locadoras. Porque entregava o carro tudo desalinhado, arrebentado, fudido. Mas não vê, né? Como é que tu vai ver? Quando tu entrega o carro não faz alinhamento na devolução?
Uhum.
Entendeu? Então assim, tem gente pra tudo. Tem.
Tem.
É fácil? Não é, não, mas não acontece. É acontece muito. Acontece
não é
muito.
Não é fácil.
Né? Já viu aqueles do Discovery? É um acidente. Acontece muito. É muito comum. Aquela tradução ruim, né? Aqui não, aqui é pro Portugal, pá. Foda. Eles não traduzem aqui. Aqui na Espanha é dobrar, né?
Uhum.
Aqui também fala dobrar, né?
Dobragem. Não, dublagem.
Não é dublar não, aqui, é dobrado.
Dobrado.
Não, porra, hoje tá difícil,
hoje não tá
galera.
Saindo. Não tá saindo.
Não é fácil, meu. Mas é isso, essa questão do planejamento financeiro, agora eu entro. Agora, balança, balança. Polêmica. Relacionamento. Que a Nani People fala disso no relacionamento. O que acontece? Turma aí que tá passando por um litígio. Por quê? Casamento.
Separação.
É, ou às vezes nem é separação. O cara quer separar, mas não consegue. Por quê? Independência financeira. Por quê? Tu vai se separar pra passar fome? Não vai?
Uhum.
Digamos que...
Explica.
Então, vamos lá. Tu é uma juíza de direito, ganha 100 mil por mês. Não sei quanto ganha, ganha muito bem.
Muito.
E eu jogo PlayStation no sofá. Porque okay. Eu não preciso trabalhar, porque a minha mulher é bem-sucedida.
Ok.
Tá? E daí você pode estar ouvindo...
Hoje em dia tá cada vez mais comum isso,
isso,
né?
Então você pode inverter, pode ser o contrário. Eu sou um juiz e tu joga PlayStation... Não sei. Tô dando conta no meu
ou vai na
lado.
Academia o dia inteiro.
Isso.
Uhum.
Aí, o que acontece?
De legging.
Tu... Daí já não
com
sei.
Com personal.
É, aí o salame tá pegando.
Aí,
calma. Cuidado. Aí, o que acontece? Tu, né, que me sustenta, certo?
Certo.
Só que o que acontece? Me trata mal. Trata o cara como se fosse um cachorro, a pontapé. Ah, vagabundo, não trabalha, na frente dos outros, passa aquela vergonha, né? Dá aquela esculachada. Ou seja, relacionamento tóxico.
Tóxico. E tem pros dois lados, né?
Não, não, eu tô dando o meu exemplo.
Sim, tem pro lado da mulher e tem pro lado
claro.
Do homem. Tem, tem. A gente já assistiu, né?
Já
presenciou.
Sim.
Né?
Dos dois lados.
Aí,
o que acontece? Eu não aguento mais essa situação. Porque, pô, tá insustentável. A mulher me trata mais só porque eu fico jogando, né? Tô contando, tu sustenta a casa. Só que eu também não posso ir embora, porque eu vou pra onde? Porque eu não tenho independência financeira. Eu dependo de ti.
Uhum.
E aí, o que que eu percebo? Agora falando sério. O que que eu percebo?
Não, mas eu acho que dá um caso mais real aí, Claudinho. Porque assim...
Não, mas é um caso real.
Não, mas é super raro alguém que ganhe 100 mil, né?
Tá, mas que seja
mas,
5
assim,
mil.
Existem muitos casos de mulheres que dependem do marido financeiramente.
E homem também.
Né? E, sim, mas as mulheres acontece muito
claro,
mais, né? Porque acabam cuidando dos filhos.
Sim,
né?
Sim.
É, claro que hoje em dia as mulheres querem muito mais entrar no mercado de trabalho, trabalhar. E, só que muitas ainda optam em ficar com os filhos. E eu entendo completamente, porque é uma fase muito delicada, né? No início,
claro.
No início da infância, não tem onde deixar. E quando deixa numa creche...
Principalmente no exterior, né?
E quando deixa
apoio,
numa
né?
creche, normalmente a criança fica muito doente. Então, a maioria, muitas mães, né? Não é a maioria, mas muitas mães optam em ficar com os filhos. Se o marido conseguir sustentar a
sim,
casa,
claro, claro.
Optam em ficar com o filho. Exato. Até pra amamentar mais
claro,
tempo,
claro.
Pra fazer todo aquele primeiro ano, principalmente, que é super importante da criança, né?
Uhum.
Então, eu entendo completamente. Só que aí, se o relacionamento não tá bom, se o relacionamento é tóxico, se o relacionamento é abusivo, se o relacionamento não é saudável...
E o cara chega e joga na tua cara.
Isso.
Né? O cara chega e fala, porra, eu sustento
como é que
essa casa
sair?
Aqui, não
exato.
Sei o quê. E aí, tu fica naquela situação que tu fala, pô, tá, eu tô com uma criança pequena. Digamos que não tenha criança, é só vocês dois, mas tu tá com uma depressão, sei lá, não conseguiu arrumar um emprego.
Sim.
E eu chego e jogo na tua cara. Tu vai fazer o quê?
Uhum.
Tu se sujeita àquilo, porque tu não tem independência financeira.
Sim.
Entende?
E também tem um amor, né?
É.
Mesmo que o relacionamento, às vezes, esteja doente, esteja tóxico, esteja um ambiente ruim.
Mas,
né?
Ó, quer ver o negócio
tem
da...
Tem um amor também, então tem. É muito difícil, né?
Mas quer ver essa questão da independência
e
financeira?
E falta autoestima, muitas vezes, pra pessoa dizer assim, não, eu vou sair, eu vou me reerguer, eu vou dormir na casa de alguma amiga, eu vou sair, eu vou arranjar um emprego, eu vou...
Ah, mas é difícil, cara.
Né?
Não é
tem
fácil.
Que ter muita força e muita resiliência e coragem pra sair de um relacionamento assim e conseguir... Se reerguer sozinha.
Por isso que o ideal é nunca entrar num relacionamento assim.
Exato.
Por quê? Por exemplo, você vê o caso da Ana Hickman, que estão falando muito, né? Era o contrário. Ela que era a marca.
Uhum.
E o cara ia fazer o quê da vida?
Ele era empresário dela.
Tá, né? Tá. Mas digamos, então tá, não quero mais... Vamos dizer que fosse, não fosse o que tá sendo. Digamos assim, ó, vamos sentar e conversar igual dois adultos. Ó, não gosto mais de ti, quero separar. Vamos fazer um esquema aí, como é que nós vamos fazer?
Uhum.
Mas na cabeça do cara isso nem acontece. Por quê? Porque eu não me vejo sem ti. Entende?
Sim, sim.
Já tá, marca...
Já
pô,
tá tão ligados os
claro,
dois, trabalhando junto.
Sim, 500 anos junto e tal. E não quer dizer que o relacionamento era saudável, entende?
Uhum.
E aí, quando a gente fala disso, eu acho que é importante a gente trazer um ponto que é delicado, eu sei, né? Que é, quando você entra num relacionamento, né? Numa situação em que existe uma dependência. Claro que a independência emocional, né? Dependência de amor e emocional vai ter num relacionamento, senão não tem por que existir, né?
Uhum.
Se é cada um por si e Deus por todos, não precisa estar junto.
Uhum.
Mas essa questão financeira eu acho que é muito relevante. Por quê? Porque isso vai determinar a forma ou as coisas que tu tá disposto ou não a passar. Entende?
Uhum.
Por isso que a gente, eu falo eu que sou homem, né? A gente, quando vê, por exemplo, eu conheço pessoas, mulheres, né? Pessoas que são bem-sucedidas. Naturalmente, elas vão repelir homens ou possíveis companheiros ou companheiras que não acham aquilo valoroso, entende?
Uhum.
Porque tem gente que... Porque é o seguinte, eu não te conheço. Quando te conheci, vamos se relacionar. Amanda é jornalista, independente, tem a vida dela, tem o apartamento dela. Não, tem a grana dela, beleza, tá resolvida.
Uhum.
Só que eu sou meio...
Muda a profissão, muda.
Tá, tá.
Escolhe outra.
Mas digamos, né, aqui. Daí, assim, ela... Independente e tal. Só que eu sou meio ciumentão.
Uhum.
Então, onde que eu vou pegar o teu fraco? No financeiro não dá, que a mulher tá resolvida. Isso já, pra mim, já é um, vamos dizer que fosse um grande problema. Por quê? Porque se ela é independente financeiramente, ela não precisa de mim.
E tem
gente que entra num relacionamento pela dependência do outro. Eu só me relaciono contigo porque tu depende de mim. Seja financeiramente, amorosamente, eu não vivo sem você, aquela papo.
E tem homens que não deixam a mulher ser ela mesma, né?
Voar.
Usar uma roupa que ela queira, usar um batom, colocar, pintar uma unha de vermelho. Tem homens que não deixam e as mulheres se sujeitam. Muitas mulheres se sujeitam a esse comportamento que não é saudável.
Tu tá assistindo o programa, não tá assistindo o programa? O que tu falou ontem? Tu tava vendo aquele
Love is Blind lá? Eu tô assistindo o Love is Blind agora que eu terminei dos Estados Unidos, né?
Essa
temporada que eu amo. É
uma cultura, gente.
Não, mas é bem legal entender os relacionamentos. Sim.
Sim, sim.
É um experimento.
Agora eu assisti a Big Brother, eu acho legal.
E agora eu tô assistindo da Suécia.
A Europa.
E as mulheres gatas, tá? Lindas. Suecas, né, gente?
Às vezes.
Suecas. É, tem umas feias, mas a maioria é linda. A maioria é linda. Aquele olho, assim, azul, claro, assim, parece uma piscina, assim, Claudinho. Uhum. Um olho bem azul. E a maioria delas não tem autoestima, é insegura. Muitas falam assim, ai, meu Deus, ele quer ser meu namorado. Meu Deus, alguém quer ser meu namorado.
Puta vida, mano.
Cara, como que você não se olha no espelho e não se acha bonita? Como que você
tem
não
como
tem
explicar.
Autoestima?
Tu teve um relacionamento, um pai, uma mãe, alguém que te chamava de feia, gorda,
feia,
rolha de posto, chiclete, de baleia. Rotunda de avenida. Ué, tem?
Mas a maioria é insegurança.
É,
porque
claro.
Aí ela vai se sujeitar a qualquer coisa que a pessoa falar pra ela, porque ela só quer um marido. Ela não importa quem seja.
Por isso que agora eu tô dizendo isso, eu penso numa coisa que a gente já falou aqui nos outros episódios do nosso podcast, o convite pra que você ouça. Tem mais 316 além desse. Que é o saber quem tu é.
Sim.
Eu acho que isso é um processo.
Se valorizar, né?
Quando eu fiz 40 anos... Ó! Olha aí, galera! Não, já faz, né? Foi ano passado. Eu fiz 40 anos. Dá crise, né?
Uhum.
Crise meia idade.
Uhum.
Isso o cara é convencido que chega nos 80. Você tem que pensar nisso.
É, exato.
Porque se o cara morrer com 55, já a meia idade foi ela com 27. Meu. Eita, tá.
Mas aí, até os 30 ainda é jovem,
às
né?
vezes, aí não, tá.
Depende
vamos lá.
Da pessoa.
Crise da meia idade. Aí, o que o cara começa a pensar? E eu falo por mim. Que é um momento de crise, entre aspas, da meia idade. Por quê? Porque é aquele momento que tu sabe quem tu é e quem tu não é. E aí, quando tu entra num processo de ser honesto contigo, entra naquele papo que a gente tava tendo esses dias, que a gente tava conversando sobre... Eu, cada vez que eu assisto uma coisa nova, eu falo, meu Deus, eu não sei nada disso. Nada, nada, nada.
Sobre aquele assunto, né?
E aí eu me sinto um animal, né? Eu entro, tipo, num... Que nem a gente foi no Museu Reina Sofia, lá, em Madrid, na Europa. Cara, eu entrei lá e falei, cara, que massa.
Uhum.
Tipo, meu Deus, como é que eu não sabia? Tipo, nunca tinha visto isso, entende?
Fica...
eu velho já. E aí tu pensa, meu Deus, como é que eu não sei disso? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que é uma crise porque você pensa, ah, eu tenho 40 anos, sou gostoso.com, blá, blá, blá. E aí eu, caralho, mas eu não sabia disso. Como, né? Eu não sabia disso.
Uhum.
Sabe? E aí, por que eu acho que dá essa crise? Né? Porque a gente vem de uma vida, e eu já falei aqui também que a gente é brasileiro, pouca gente incentiva. Né? Ah, vai em frente, segue adiante. Não que eu seja melhor do que ninguém, né? Ou que a gente seja melhor. Mas eu, por exemplo, a gente já contou aqui a história do fazer o mestrado.
Uhum.
Né? A gente veio morar em 2014 em Portugal,
porque
eu ia fazer o mestrado.
Outra pessoa, né?
Isso, mas aí é ter segurança, saber quem tu é. Porque um relacionamento de insegurança, eu não quero que tu cresça, porque quando tu crescer, tu vai me descartar. Tá, mas pelo amor de Deus.
É que nem
se tu pensa assim, não é pra estar junto, então.
É que nem um relacionamento quando o outro tenta emagrecer e o outro diz, não, eu quero que tu fique assim, eu quero que tu fique gordinho, eu quero que tu fique gordinho. Porque eu não quero que a pessoa se ache bonita Pra, né?
Claro, fazer a fofoca do crossfit. É o cara que acontece. O cara começa a emagrecer, vai pro crossfit e começa a comer uma estrutura. É complicado. Por quê? Porque não pode.
Não pode.
Né? É a questão dos famosos que quando estavam na merda eram junto e quando bombou, separou.
Uhum.
Chimbinha e Joelma. Zezé e Zilu.
Uhum.
Por quê? Quando tava comendo cocô. Ah, não. Só um amor da vida. Aí quando bombou, começa a chover na horta do cara, que chove. Vamos falar?
Dinheiro ou mulher?
Não, tudo. O cara compra uma Lamborghini. Pô, já muda, né? Começa a vir um... Entende o que eu quero dizer? Jardim começa a ficar mais florido.
As meninas começam a jogar calcinha.
Ah, lógico. Você já viu o mendigo aí pedindo dinheiro e as mulheres... Os foram uma mendiga. Os homens dando em cima da mendiga? Não.
Não.
Entendeu? Agora vem a tia de Taier, gata, linda, sai, desce de uma Porsche. Você fala, porra, meu. Olha aí, galera. Entendeu? Mas é. E aí, o que eu penso disso? Que... É importante a gente estimular quem tá com a gente, mas aí entra naquilo, se a pessoa é insegura.
Pra crescer, né?
Claro, se a pessoa é insegura, eu não quero que tu cresça.
Exato.
E aí volta. Quando a gente veio pra cá, vim fazer o mestrado. A Amanda teve saudade atrasada, né? Eu não sei o nome disso. Que ela veio, puta, legal, 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 passou seis meses,
saudade
um ano.
Tardia.
É, e deu um puto. E aí, você vai embora, eu não tenho amigo, ah, e tal. Lembra? Eu cheguei aqui tu mal. Foi o que foi, Amandinha? Não, eu não sei. Viu, você vai estudar, fazer alguma coisa. Não, mas eu não quero ser professor, né? Porque no Brasil já acho que fazer mestrado é ser professor. Eu falei, não, mas você não precisa ser professor. Você só vai lá pra fazer amigo. Vai lá pra ter uma turma, vai lá. Lembra?
Uhum.
Aí tu, não, mas será? Eu falei, vamos, pô. Faz a inscrição, foi. Foi ou não foi bom?
Foi.
Passou rápido ou não passou?
E eu lembro que muitas vezes eu ficava em casa, né? Com aquela chuva.
E chove.
Frio, frio. E a gente ainda não tinha... Não tinha... Naquela época não tinha televisão, não tinha Netflix, eu acho, né?
Não, não existia.
Tinha Netflix?
Não, tinha, a gente
não,
no Brasil.
Não, tinha Netflix, mas
que
a gente não tinha na TV, não tinha PlayStation, não tinha...
É, não tinha
não
como
tinha
assistir,
Smart,
né?
TV, não tinha como assistir. Aí eu assistia no computador,
uhum.
Aqui na sala.
Popcorn.
Né?
Assistia
no computador, né, os filmes que eu queria e tal, deitada no sofá e ficava um tempão de pijama, um tempão de pijama. E às vezes o Claudinho não vinha almoçar, porque tava trabalhando e tal. E eu, com as duas cachorrinhas, e falava, meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida? Né? Porque assim,
claro,
chovendo,
dormindo,
frio, mandava currículo, ninguém me chamava, né?
Ferro na minha vida.
Aquele clima, assim, bem bucólico, assim, de inverno,
chuva
de chuva, aquela de chuva de novela, assim,
passando
molhando
de lado.
Vidro. E eu não podia nem descer com as cachorrinhas pra fazer xixi, pra passear, nada.
A banda adora fazer xixi na grama. Ah, não, as cachorrinhas, gente.
As cachorrinhas. Passeio higiênico.
Passeio higiênico.
É, passear o cão. Walk the dog. Essa é uma tradução
literal.
Que, literal. Walk the dog.
E morreu.
Né? Aqui em Portugal. Passear o cão.
A Europa.
E assim, ó, eu me senti muito, muito deprimida. Realmente. E o Claudinho, quando chegava e me via assim, falava, Amanda, vamos?
Bora,
tem que fazer amigos. Eu falei, tá, mas aonde que eu vou fazer amigos? Como que eu vou fazer amigos?
Já,
né?
Terminei a catequese. Deus, mas não é na catequese.
Como que eu vou fazer amigos?
Claro.
Né?
E
onde?
Aí...
Onde que eu encontro essas pessoas?
Exato. E aí tu foi fazer o mestrado. E o que que eu quero dizer com isso? Que aí é importante, e eu acho que agora o pensamento da galera, que tu no dia a dia tu pega, né?
Okay.
Que tipo, por que o cara torce por ti, que a menina tá... Pô, parceira, vai te ajudar. Porque eu comentei aqui também já, a gente já falou disso, que é... Existe... Eu acho que o combinado não sai caro. Quando a gente saiu do Brasil, era pra quê? Pra que era pra gente sair do Brasil? Pra eu fazer o mestrado.
Pro Claudinho fazer mestrado.
Pronto, esse era o plano inicial.
Sim.
Vai no caminho, vai ajustando.
Normalmente, né, é escolha de um, e o outro tem que abrir mão no início.
Isso.
Pro sonho do outro. Ou isso. Seja, de trabalho, ou...
De estudo,
de
sei
estudo.
Lá. Sim, combinado. Por quê? Porque não daria pra nós dois fazer mestrado junto, que no
ao mesmo tempo.
Ainda não dá em árvore. Né?
Ao
o
mesmo
cara...
tempo, é.
Tá. Mas daí o que a gente pensou? Pô, eu já tava fazendo. Pô, legal, fiz amigo, não sei o quê. A Mandinha tá nessa situação? Vai fazer também. Ah, como que a gente vai pagar? Calma, a gente vai dar um jeito. Vamos trabalhar, pá, 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 pá. Beleza. Só que, combinamos. Certo?
Certo.
Quando eu fui fazer o doutorado, o que a gente combinou? Falou, ó, vou fazer o doutorado, tu vai trabalhar...
Uhum.
Tipo, foi acertado antes, não foi assim, ó,
sim.
Tô no doutorado, viu? Ó, arrumei um negócio pra fazer. Não, combina, converse
sim.
Com o seu parceiro, com a sua
sim.
Parceira.
Uhum.
Por quê? Porque
os
daí
dois
depois...
vão trazer renda pra casa.
Isso.
Ou não. Ou um
como
vai...
é que vai ser?
Ou um vai ter a renda e vai dividir igual. Isso eu acho muito complicado, Claudinho, sabe por quê? Porque assim, quando a gente vai morar fora, às vezes o casal... Só um do casal que vai trabalhar, né?
Uhum.
Por exemplo, um homem, normalmente, né? Ah, é engenheiro, é profissional de TI, é
caminhoneiro.
Arquiteto, é caminhoneiro. Ele que vai trabalhar, ele vai trazer a renda, tá. Só que aí,
Joga na cara da mulher
e não dá o dinheiro pra ela viver. E assim, na minha opinião, se você é um
casal... balança!
Se você é um casal, você confia na pessoa que você está, certo?
Certo.
Eu acredito muito em conta conjunta.
Puta, eu acredito. Ana Hickman também, ó.
Eu acredito. Por quê? Só um dos dois pode trabalhar, porque o outro tá abrindo mão da sua carreira ou né, da sua profissão.
Sim.
Pra, ou pra criar os filhos, ou da sua profissão pra poder morar fora, ou até mesmo no
Realizar
Brasil.
Um sonho. Pronto.
Ou até mesmo no Brasil. Tem, as contas têm que ser abertas pra todo mundo. Todo mundo tem que saber o que cada um tá gastando. A mulher tem que ter também a sua, um pouco da tem que ter acesso.
Ah, sim, sim, eu entendo o que você tá falando.
Entendeu?
Mas é porque
não dá pra dizer assim, ah, não, eu não vou te dar dinheiro porque o dinheiro é meu.
Não, mas é que sabe o que acontece?
Como assim?
Dia que tu tá partindo de um pressuposto em que todas as pessoas são honestas e sinceras. E seria, é um mundo ideal.
Ideal.
Só que no mundo real não é assim.
De ver as contas, ver o que onde tá gastando.
Isso. Por exemplo, se tu olha, a Amanda que cuida do aplicativo do banco. Por exemplo, tu olha ali, bar e cancha, Sueli, 75 euros. Você pensa assim, opa.
E...
oficina... da Helena, pensa, opa, peraí, o cara disse que ia jogar o negócio, foi, opa.
O cara disse que ia no mercado.
É. Mas o que eu quero dizer com isso? Que tu tá, o teu discurso tá montado numa ideia de que sim, somos honestos e sinceros. O problema é que, infelizmente, não é todo mundo que é assim. Entende? Por exemplo, eu tenho uma ideia de que um relacionamento, por isso que o meu pai sempre dizia uma coisa pra gente. Diz, né? Porque tá vivo, mas dizia quando eu era pequeno, né? Que eu ouvi isso. Mas diz, quando você for se relacionar com alguém, tenta se relacionar com alguém ou do teu nível social, né? Alguém que convive contigo no colégio, frequenta os mesmos lugares. Que seja igual, ou um pouquinho melhor, ou um pouquinho pior. Não muito melhor. Por exemplo, eu digo que tinha uma vida normal, casar com uma milionária e nem tirar uma mendiga da rua. Por quê? Porque você não consegue trazer a pessoa pro teu nível. A tendência é, se eu te beijasse uma mendiga, eu virar mendigo, entendeu? E o contrário também, se ela beija eu que sou mendigo, eu levo ela pra mim. Difícil ela me trazer, né? E se eu sou milionário, o que que vai acontecer? Ela não vai me tornar milionário.
Não.
E aí vai começar aquilo. É, porque meu pai, eu tenho um iate, mas tu é um fudido, tu só ganha dois contos por mês, não tem nem roupa pra ir na casa da mulher. Então, o ideal é você se relacionar com alguém do teu nível. Por quê? Porque também, hoje eu entendo a profundidade disso, no sentido de construir uma vida juntos.
Sim.
Porque sempre vai... Se eu, vamos dizer, tu é bilionária, eu sou um tio normal. Sempre vai ter uma... Eu não vou conseguir ficar bilionário, porque provavelmente tu também não conseguiu sozinho. É uma herança, não sei. E se for o contrário, também vai ser aquele negócio. É, Amanda, porque tu também não faz bosta nenhuma, eu sou bilionário, minha mãe já falou, meu pai não sei o quê. Porque sempre tem, e aconteceu comigo, falo de cadeira. Tinha uma pessoa que eu conhecia, que era rica, né, um cara. E aí, ah, não, vamos lá em casa, não sei o quê. Fui na casa do cara. A mãe do cara me trata mal. Porque, tipo, não me conhece, acha que eu sou interesseiro, que eu nem sabia que o cara era rico. Mas, mais um aproveitador. Eu fui uma vez lá, nunca mais voltei, foda-se, nem sou mais amigo do cara. Beleza. Por quê? Porque eu falei, não.
E a gente gostava da pessoa,
da
né?
pessoa, mas não
só
dá.
Só que a mãe...
Não dá, não dá. Por quê? Porque a pessoa acha que eu tô lá, porque eu quero usufruir do... Eu nem sabia que o cara era rico, foda-se, morar lá na puta que pariu, tá. O que acontece no dia a dia, isso também é importante. Por quê? Porque se a pessoa vem de uma realidade muito diferente, por isso que os relacionamentos intercontinentais são muito difíceis. Então, por exemplo, a gente que nasceu lá no Brasil, que são uns fudidos, e casa com a australiana.
Relacionamento intercultural.
É difícil. Por quê? Porque a realidade é outra. A própria noção de crescimento, do cara cagar num balde, limpar o cu com sabuga, a pessoa não sabe o que é. Dengue. Por exemplo, chega pra um tio dos Estados Unidos e fala, minha família toda tá com dengue. O cara fala, tá, que merda é essa? É. Não, é um mosquito. O cara fala, nossa, estão nessa ainda, estamos em 2025. Estão morrendo por causa de um mosquito. Mas são realidades diferentes.
Sim.
Por isso que é difícil acertar.
É.
Né? Difícil alguém que casou com alguém de fora e... Ah, não, super, nossa, adaptou 100%. Não, pô. Né? E aí, o que eu quero dizer com isso? Que a construção junta, por isso que a realidade importa. Precisa de uma realidade muito diferente, é difícil dar certo.
É. Eu lembro que teve um caso uma vez de uma brasileira que casou com um estrangeiro, né? Que na Europa.
A Europa.
E ela tava em casa tendo filhos, né? Então,
puto.
Um filho atrás do outro. Ok, é a escolha dela, planejamento familiar dela,
e
né?
E nunca deve brincar com isso.
É, planejamento familiar.
Ela se ofende.
Ela queria ter filhos. É. E também tem uma certa... né, a mulher tem um limite de idade. Então,
sim,
se ela queria ter uma família, se ela queria ter uma família grande, ela
família
tinha...
Família numerosa?
Ela tinha que ser um atrás do outro.
Sim, sim.
E eu lembro que ela falava pra mim assim... Ah, o mercado... Eu tô comprando isso, tô comprando aquilo no mercado, porque o meu marido me dá tantos euros por semana pra eu gastar no mercado. E aquilo me chocou, assim. Porque, assim, o meu marido me dar um limite para gastar no mercado. Isso me chocou.
Mas em que sentido?
Me chocou porque, assim...
De controle?
De controle,
exato.
De
não ter confiança?
Não sei se não é de confiança ou de limitar, né, o que a mulher vai gastar, porque o salário é dele. Entende?
Ah, mas a pergunta que eu faria é, ela sabe quanto ele ganha?
Não sei.
Ah, então, é uma pergunta que eu fazia. Comadre, é o seguinte, eu sou irlandês, ou sou alemão, ou sou francês. Eu ganho X mil por mês... Uhum. Eu ganho 1.000 euros por mês. E é o seguinte, nós temos 42 filhos, eu não posso gastar mais de 200 euros por mês no mercado. É isso. É. Isso é uma coisa, o combinado.
Mas acho difícil...
Não sei, eu não tava lá, não vi. Mas eu tô perguntando por isso. Por quê? Porque às vezes o cara é a forma... Maneira, como diz, por quê? Se o cara chega e diz assim, ó, Amanda, para de gastar...
A maneira de falar, né? De explicar, né?
É, para de gastar. Você fala, tá, mas calma, eu tô gastando com o quê? Calma, mas por quê?
Sim,
porque eu tô te dizendo, eu ganho, tá aqui, ó, uma palavra que o pessoal gosta. No meio militar é o soldo, que é o olerite, pra turma normal. Então o cara chega e mostra o olerite, tá aqui, ó. Isso aqui é o que eu ganho por mês. Vai de leve, senão nós vamos passar fome. Mas as pessoas não fazem isso.
Não fazem.
Por quê? Porque o cara quer abrir as asinhas, o cara fala, eu sou gostoso, vamos comer um sushizinho de 200 pau, vamos... Pra conquistar. Só que já passou essa fase de conquista. Nós vamos construir alguma coisa junto? Eu tenho que saber o que tu quer... E tu tem que saber o que eu quero, e eu tenho que saber o que tu não quer, e tu tem que saber o que eu não quero. Entende? Tem que ser uma conversa honesta. O que que eu percebo? E aí entra na nossa área de comunicação. Falta comunicação, as pessoas não conversam.
Não.
Ah, eu não sei, meu filho parece que anda aí perdido. Gente, a minha filha tá fulano, sei o que. Tá, mas você conversa com a tua filha? Você explica as coisas?
Você janta junto, conversa?
É, você senta e pergunta como é que foi o dia dela, com quem que ela tá andando, quem é aquela menina ali, quem é aquele cara ali, vocês vão sair, vocês vão pra onde, que hora vocês voltam, como é que é? Ou não, é cada um por si, Deus por todos. Por quê? Porque eu percebo isso, Amandinha. A gente que trabalhou a vida inteira meio corporativo, não tem comunicação. Ponto. O topo não conversa com a base não conversa com o meio não conversa com o topo. Ponto. Entendeu?
Cada um casamento. Tá indo pra uma direção e casamento. Ninguém sabe onde vai chegar.
Ninguém conversa. A galera não conversa. A gente vai em restaurante e eu te falo, meu, sentou uma mesa aqui do lado, pai, mãe, dois filhos. Os caras não abrem a boca, tchê. Como é que tu senta pra jantar com a tua família e não conversa, cara? Tu não tem assunto nenhum pra contar com eles? Então, assim, ó. Vai sozinho, caralho. Entende o que eu quero dizer? Pô, a gente conversa tudo. Fala, Amanda, ó, eu acho que vamos pensar tal coisa, vamos pensar tal coisa. Talvez, claro, pelo meu contexto. Eu venho de uma história em que tudo é muito envolto de segredos e não sei o quê. Eu não gosto disso. Odeio essas merda. Odeio. Me fale que você não gosta, que nem a Amanda. Por exemplo, aí é a cabeça de mulher, né? Ai, não sei. Eu fui lá não sei aonde, você viu que fulano olhou assim, pensou assim. Falei, mas falou alguma coisa? Não. Então, pra mim, não falou, não sei. Como é que eu vou saber? Agora eu vou fazer um curso de interpretação de que eu acho que a pessoa...
Mas mulher tem sexto sentido.
Não, tudo
mulher
bem.
Mulher tem sexto sentido.
Mas a gente não.
Mulher por exemplo, sabe a Amanda onde ela quer é bem-vinda e onde ela não é bem-vinda.
Amanda, quando ela quer que eu lave louça pra ela, ela fala assim, nossa, eu fui na casa da fulana, meu Deus, não tem uma louça na pia. Aí eu, ah, que bom. Eu não moro lá, foda. Daí eu pergunto, mas quer que eu lave a louça?
Sim.
Não é assim? Sim, eu quero. Sim. Então fala, lava a louça. É melhor. Porque daí você fica...
Mas tem que sempre dizer assim, ó, na hora. Pode colocar esse quadro, mas é na hora.
Ah, a gente leva 6 meses e já tá fazendo um drama. Porra. Passa rápido 6 meses. Mas entende? Eu acho que a falta de comunicação vai fazer com isso. E também essa questão da independência financeira, por quê? E hoje eu vou te... Hoje é o dia de abrir o coração, meu. Não, o que eu percebo muito que é assim, a gente
polêmica.
Vive... Balança, meus ovos. A gente vive num mundo em que tá todo mundo hiperconectado e todo mundo sozinho. Ponto. Isso é uma realidade, que eu percebo. Tá todo mundo com seu... Por exemplo, vou fazer um teste. Você que tá nos ouvindo aí. Dê um pause agora e liga pro seu melhor amigo. Vê se ele vai te atender. Liga pro seu pai, pra sua mãe. Se for aposentado, esquece. Correria. Puta. Banco. Caralho, pagar a conta d'água. Tá na fila. Não vai te atender. Tá no trânsito. Já percebeu?
Sim.
Às vezes o cara faz 6 anos que não fala com a família. Aí liga. Ai, só um pouquinho, tá? Que eu tenho que fazer cocô. Que eu tenho... O cara não pode esperar. Ele... Não, entende? Que é o que eu te falei, quando eu fui pro Brasil, eu senti isso. 6 anos que eu não ia. Aí chego lá, falo, meu, Amandinha, tô no Brasil, vamos sair pra jantar. Ai, hoje não dá, que a fulana tem catequese, o fulano vai no tênis. Caralho, dá pra faltar um dia, 6 anos que eu não te vejo. Não dá pra ir um dia faltar no tênis? A criança não ir na catequese uma vez pra gente se ver? Não, não dá. Então, tá bom, não vi a pessoa, entendeu? Vou ficar mais 20 anos sem ver, porque eu não vou lá. Entende? Então, assim, voltando. Eu acho que a falta de comunicação faz com que essa questão da independência financeira não seja um acerto. Diz, ó, Amanda, tu é jornalista, certo? Beleza. Você quer trampar na tua área? Quero. Então vamos organizar um esquema aqui, pra, como é que a gente vai fazer? Vai ter que abrir mão, você vai querer ser... Por exemplo, você é correspondente internacional. Tá bom, você já conversou com teu marido, com a tua mulher, com teu filho? Imagina, ó, tem que ir pro Iraque lá. Você tem que combinar com quem tá junto, ou vai sozinha.
Uhum.
Porque se for pra ir sozinha, não precisa estar junto, né? Evita sofrimento. Certo?
Uhum.
E namoro à distância é igual carne de pescoço. Por quê? Porque tá longe do rabo e perto do chifre. O cara tem que estar esperto. Entendeu? Então, assim, relacionamento é pra estar junto. É pra crescer junto. Penso eu. Pode ser que eu esteja totalmente errado e provavelmente até tô. Mas eu acho.
Não, mas é legal quando os dois são jovens.
Convergem.
Estão crescendo juntos, né? Um apoiando o outro pra crescer junto. Só que isso não acontece, Claudinho, quando as pessoas se encontram já mais velhas, por exemplo. Ah, vai começar a namorar com 40 anos, por exemplo. Cada um já tem uma vida. Muitos já têm o seu próprio imóvel, já têm o seu carro. Muitos já têm a sua independência financeira há bastante tempo, já têm uma carreira, né? Sempre focou na carreira e não no relacionamento e tá tudo bem. Só que é muito mais difícil de você encontrar alguém parceiro que combine com as suas preferências e que esteja no mesmo nível que você e que queira crescer junto, continuar dali. Porque aí vai ter uma diferença social, às vezes, muito grande, né? Um que já tem um imóvel, o outro que ainda não tem. Aí você vai morar na casa do outro.
Mas aí
é o outro não. E o outro sempre vai dizer, não, a casa é minha. Então, assim, é um pouco mais difícil quando você se relaciona, quando você já tá resolvido, né? Quando você já tem uma independência financeira, já tem uma carreira, já tem uma profissão. Você já se formou na faculdade, já fez pós-graduação, já fez MBA. Ou já terminou seus estudos, né? Seja em qual nível você terminou. E você tá trabalhando na sua área e você já tem as suas conquistas.
Uhum. Né? Eu tenho a resposta. Quer que eu te dê a resposta?
Sim.
Tudo não terás. Se você é uma pessoa assim, que tá nos ouvindo, e é uma pessoa que focou na carreira, focou em resolver a sua vida. Tô falando se é homem, se é mulher, não importa.
Uhum.
Arque com as consequências disso, ponto. Seja hominho, seja mulherzinha. É assim que funciona.
Mas é como você vai deixar um amor entrar na sua vida?
Não, mas aí
que já
que
está fechada, né?
Então,
ali essa bolha.
Mas aí que tá. Tem que entrar um amor na sua vida? Aí tem que pensar nisso. Você focou. É aquela história.
Será?
Por exemplo, tu disse agora há pouco, né? Que vocês. E é uma realidade biológica. Vocês, mulheres, têm um tempo fértil.
Exato.
Não dá pra ter filho com 80 anos. Não dá. Não. A gente até dá. Tem os vovô aí que tem filho.
É. Normalmente até 40, 42 anos, né? O limite, né? É. Da mulher.
Então, o que
tem
acontece?
Tem algumas exceções, mas é bem mais.
É, e entra um risco e tal. É uma questão biológica. Ponto final.
Exato.
Não fui eu que decidi, é assim.
Acima dos 35, a médica já fala que já é risco, que já é uma gravidez mais complicada
isso.
E tal.
E aí, mas aí só pra deixar ponto, que não fui eu que decidi isso, né? É assim.
É biologia,
tá.
Né?
Aí, beleza, você optou pela sua carreira. É uma opção. Você fez a escolha, é que nem a gente. Quando volto a morar fora. Quando eu e a Mandinha, 10 anos, em 2014, decidimos morar fora, o que, que a gente fez? Às vezes a gente assina um papel sem saber, que é... Eu abri mão de estar com a minha família. Eu abri mão de ir no velório da minha mãe, sem saber. Eu não sabia que ela ia morrer. Mas eu abri mão. Porque eu tô longe pra caralho, não tem como. Entende? Eu abri mão de ver meu sobrinho nascer. Eu abri mão de ver o aniversário do meu primo. Eu abri mão de ver o casamento do meu irmão. Eu abri mão de ver o divórcio da minha cunhada. Mas não tá escrito em lugar nenhum, ninguém te conta isso. Eu te conto, você que tá nos ouvindo, eu vou te dizer. Quando você entrar no avião pra cuidar da sua vida, seja homenzinho, seja mulherzinha, o que que vai acontecer? Você vai assinar um papel invisível que vai estar escrito o tanto de coisa que você vai ver, que você também não sabe. Você vai ter puta experiência legal, vai ver o mundo, blá, 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 blá. Mas você tá abrindo mão da segurança, da sua família, do apoio social, de deixar o teu filho com não sei quem, com não sei quem. Você não conhece ninguém, é tu por ti.
Rede de apoio.
Então pronto. Só que, aí adianta eu estar aqui. 10 anos morando fora. Ai, mas eu sinto, porque eu não fui. Como é que você não quis morar fora? Ué, tu não tem como trazer tudo. Como é que você vai fazer?
É, não tem como passar todo o Natal, toda
então,
Páscoa,
eu não
todo
posso
aniversário
ser,
no Brasil. Não
eu
dá?
Não posso ser um publicitário de sucesso que trabalha na companhia internacional mundial, ganha $100 mil por mês e tem reunião 20 horas por dia, é um inferno na minha vida. E nisso, ser um bom pai, ter 3 filhos, acompanhar o crescimento, ir na homenagem de Dia dos Pais na escolinha,
ser um bom
levar
marido.
Pra não sei o que, ser um bom marido, ser um bom vizinho. Cara, não dá. Tudo não tem como ser.
É.
Então, se você focou na sua carreira, agora é hora de se olhar no espelho e falar, sou homenzinho, sou mulherzinha, foi o que eu escolhi. Os relacionamentos... E aí, é o seguinte. É pra não se relacionar? Não. Os filtros do meu relacionamento são. Aí começa. Vamos se relacionar, comadre? Vamos. Quanto você ganha por mês?
Uhum.
Ah, é, pois é, que agora eu tô meio assim. Você fala, não é pra mim. É muito bom o namorinho, mano aquilo na mão. Sai, tá, sai pra jantar, a pessoa conversa legal. Só que eu já tenho uma filha que tá crescida, eu tenho um apartamento, eu tenho uma carreira. Ou você quer abrir mão disso? E aí, é papo de adulto. É hora de ser homem e de ser mulherzinha. Ué, não tem nada. Eu acho que não tem segredo nenhum nisso. Entende? O que eu percebo é que o cara ou a mulher já
mas
tá...
Mas é cada vez mais difícil de achar alguém assim.
Ah, né? Bom, mas você não abriu mão disso quando você foi cuidar da tua carreira, você tá abrindo mão disso, ué.
É, o ideal é que você consiga equilibrar tudo desde o início da sua vida,
ah,
né?
Ah, mas é difícil, porque são vários pratos girando. Já viu aquele negócio no circo? Que o cara gira o pauzinho e tem que deixar um monte de pires no ar?
Sim.
É fácil? Não é.
É, mas assim, você corre o risco, né? Você que focou na sua carreira a vida inteira, você corre o risco de nunca ter um amor verdadeiro.
Mas
né?
O que ele fez você antes, que tu acabou de dizer?
Focou na carreira. Então. Mas você corre o risco de sempre se sentir sozinho.
E corre o risco de achar o amor da sua vida também. Porque o risco de estar vivo é morrer. Não tem, entende? Não tem segredo, fórmula. Dizer assim, ó, não, se você apostou na sua carreira, esquece. Você nunca vai achar alguém. Pode ser que você ache. Uhum. Só que o ideal é que você ache alguém... A história do seu nível...
Pra ir crescendo, João.
Não. Ou do seu nível ou igual, que é... Eu sou essa pessoa. Um cara da comunicação, numa multinacional, minha vida é um inferno. Viajo de jato da empresa pra cima e pra baixo. Com quem que eu vou me relacionar? Com alguém que tem uma vida parecida com a minha. Porque se eu pegar alguém que não, se relaciona, não tem a ver com a minha vida, não vai dar certo.
Uhum.
Por exemplo, vou dar um exemplo prático.
Pra entender a sua vida, né?
Vou dar um exemplo prático que aconteceu comigo. Uhum. Olha só. Eu tinha uma banda, vivia de música, da noite. Uhum. Certo? Quando as pessoas estão dormindo, eu tava trabalhando. E quando as pessoas iam trabalhar, eu ia dormir. Pronto, eu tinha a vida invertida. Eu vivia de noite, dormia de dia, e as pessoas vivem de dia e dormem de noite. Beijo a menina. Que é o quê? A menina... Vida... Como é que é o nome? Lifestyle. Surfista, 4 horas da manhã pra pegar as ondas, 6:15 como um açaí com granola, pá. Como que você faz? Ah, não dá pra mim. Porque 6:15 horas que você tá comendo o açaí, eu tô indo deitar. Porque eu passei a noite inteira acordado.
Uhum.
Então, assim, não tem... Não é que eu não queira, entende? Gente boa, mas não dá. É incompatível.
Uhum. O estilo de vida, né?
O estilo de vida. Os horários, não, legal, foi legal, saiu legal e tal. Mas não dá. Não dá. Entende? Uhum. Por isso que a gente... Eu falo pra nosso... Quem tá nos ouvindo aí é músico, você vai entender o que eu tô dizendo. O músico tá com todo mundo, mas não tem vida social. A gente não tem amigo. Porque os amigos normais, entre aspas, eles não têm a nossa vida. Eles não entendem que fim de semana a gente não pode estar com a família. Porque a gente tá tocando, tá viajando, tô longe.
Uhum.
O que você ouve de muito artista aí? Volta no Zezé que eu falei antes. O cara, pra cuidar da carreira dele, abriu mão da vida dele. Não é, da família dele. Abriu mão. Tá aí o resultado. Não, entende? Mas fez sucesso, não pode andar na rua. Beleza, leva 3 segundos pra ser reconhecido. Mas, abriu mão, porque não tem como ter tudo. E eu acho que aqui o papo é sério nesse sentido da independência financeira. Que é, ser isso uma das coisas mais... Não que o dinheiro seja importante. Aí, olha como é confuso dizer isso. Mas, as relações mudam. Quando você não depende economicamente de ninguém. Você vai conversar com o seu marido, com a sua esposa, com sua mãe, com seu pai, com seu tio, com seu sobrinho, com seu primo, com seu amigo, com seu vizinho, numa relação diferente, de não dependência. E aí é uma outra fase da vida que entra. Que é quando a gente se torna independente, a gente começa naturalmente a andar mais sozinho. Muitas pessoas não gostam de ver isso em ti.
Não.
Principalmente aquelas que te viram nascer, te pegaram no colo. Uhum. Elas não entendem isso. Falam, mas agora deu tudo certo. Pô, nem me liga mais pra perguntar como é que eu tô. Ou não me pede mais dinheiro. Tem muita relação, sim.
Ou não me pede opinião na vida, né?
É difícil ver as pessoas voarem. Imagina a nossa filha, grande, resolvendo... Ó, pai, eu mudei, tô indo pra Escócia. Agora eu mudei de emprego e não sei o quê. Comprei um apartamento na China.
Não pedi tua opinião.
É, daí você fala... Pô, eu penso que o ideal é que massa. Criei uma guria que resolve a vida dela. Mas o normal é as pessoas ficarem...
Se fosse normal,
Ela não quer saber de mim, não sei o que, entende?
Ela não pede a minha opinião.
É, só que não é
não
assim.
Não quer saber, né, se eu concordo ou não.
E
a validação dos pais, né?
Isso, e aí tá
só
vendo?
Só que os pais vivem uma realidade diferente das suas. Uma gerações diferentes,
é
histórias.
É o Zeitgeist, é o nosso tempo, né?
É, gerações diferentes.
Né? E não tô dizendo que é fácil, mas é complicado tu entender também que eu sou, querendo ou não, 35 anos mais velho que a minha filha. Ou seja, eu já vivi na frente dela. E ela vai viver coisas que eu já vivi. E no tempo dela, outro tempo. Só que tu entender isso é muito difícil. E tu aceitar isso. Por isso que eu percebo muito que existe esse romper, né, da relação. E a gente tá falando de marido e mulher. Mas relação pai e filho.
Uhum.
Não é fácil tu aceitar que o outro se deu bem. Né? Que o outro é independente. Que, na minha opinião, pode ser que eu esteja errado, provavelmente até tô. É lindo de ver.
É lindo.
É resultado. Quando eu
Quando você
vejo...
tem um filho independente que não te liga pra pedir opinião e que vai lá e resolve... Você deveria estar muito feliz.
Mesmo que,
muito.
Às vezes, dá um erro. Acontece. Resolveu, mas resolveu errado.
Mas
tentou.
Mas todo mundo, né, tem as escolhas. E pode dar certo ou pode dar errado. E todo mundo tá aprendendo. Porque não é a opinião do pai que vai estar certa também. Se
nem a do marido, nem a da mulher, nem... Entende?
Nem da mãe.
Querendo ou não, Amandinha, essa independência que a gente colocou como financeira é uma independência da gente entender que o caminho é feito por nós, pelos nossos pés.
O que a gente vai ter é um apoio mais ou menos legal. Tem uns que são mais legais, outros menos. Vai ter uma família mais ou menos legal. Tem famílias que são mais legais, tem famílias que são menos legais. Que a gente vai ter amigos mais ou menos legais. Tem amigos que são mais legais que outros, outros que são menos legais. E a vida é assim, mas o caminho é teu. Você que tá nos ouvindo e tá pensando em morar fora, eu te digo, eu e a Mandinha estamos contando uma história aqui. Várias histórias. Mas quem vai fazer o teu percurso é tu, não sou eu. A escolha e os resultados dessa escolha são teus, não são meus.
E aí aqui, eu acho que renderia mais um episódio inteiro, Claudinho, sobre independência emocional dos pais também e do seu parceiro, né? Porque tem a financeira e tem a emocional. Tem aquela pessoa que pede opinião pra tudo, pra fazer... Atravessar a rua, pede opinião.
Sim.
Né? E tá, e você?
É, são as fases da personalidade. A pessoa não saiu da fase de criança. A minha filha pede, pai, posso fazer xixi? Eu vou dizer, não. Claro que pode, né? Óbvio, não. Vai fazer na calça. Entende? Mas a criança pede. Só que quando tá adulto, não é mais criança. Pai, posso mudar de emprego? Ô, mas peraí. Se ainda é criança, é filhinha do papai. Já tá com 50 anos na cara e tá perguntando. Uma coisa é dizer, olha, eu tava pensando, até já tomei a decisão. Se vai dar certo, eu não sei. Ô, pai, daí se der errado aí, tu me dá uma retaguarda jurídica aí, financeira, não. Pode ir, né? É difícil. Entende? Mas é importante a gente entender que o percurso é nosso. E como eu disse, que a salvação lá na frente é individual. Não adianta você pedir pra alguém na missa rezar pra você. Tem que ir você fazer. Né? O caminho é teu, o percurso é teu. Certo, Mandinha?
Certo.
Então vamos deixar aqui uma pergunta. Se você quer uma continuação...
Eu acho que rende uma continuação esse episódio.
Mas não é a gente que decide, vai ser quem nos ouve, certo?
Exato.
Então só, a pergunta é... Rende ou não rende? Aí você bota assim, rende sim ou rende não.
Rende mais assunto.
Tá? Rende sim ou rende não. Daí eu vou botar lá pra pessoal responder sim.
E comenta o que você acha sobre esse assunto. Comenta sempre, ou no Spotify, ou no Instagram, ou lá no YouTube também, que a gente sempre publica também no YouTube. A gente também tem a fanpage do podcast no Facebook. Quem ainda tem Facebook, também pode ir lá. Então, tem o nosso Twitter também, que tem pouca gente que não segue no Twitter. Vai lá no Twitter também, nos segue. Tem Telegram. Então, segue...
TikTok!
Tem TikTok, segue a gente em tudo e comenta sempre o que você tá achando de cada episódio.
Boa, eu sei nos
que
ajuda muito.
Eu sei que tem muita gente que me responde no privado. Ai, adorei esse episódio. Mas comenta também no público. Porque a gente gosta muito.
Dá engajamento também,
engajamento,
né?
E é bom pra gente,
nos ajuda.
Né? Nos ajuda.
Obrigado de coração pra você que nos ouve dizer que esse podcast, mas é patrocinado. Sim! Temos o patrocínio de America Chip. Se você tá com uma viagem marcada aí pro exterior e não quer ficar desconectado, porque não tem como hoje em dia ficar desconectado, acesse o site americachip.com e compre o chip da America Chip para a sua próxima viagem para muitos destinos com ligação ilimitada, inclusive, no destino. Então, se você vai pros Estados Unidos e tá em Nova York, quer falar com seu amigo que tá onde?
Na Flórida.
A Europa. Na Flórida, você liga pra ele, ligação ilimitada. 4G onde é 4G, 5G onde é 5G, alta velocidade, internet segura, americachip.com. Segue americachip também no Instagram, é @americachipoficial. Queria agradecer demais você que nos ouve. Obrigado, a gente fica muito feliz em você nos emprestar os seus ouvidos por pelo menos uma hora ou duas por semana. E a gente agradece, né, Mandinha? Obrigado de coração.
Obrigada.
Um bom fim de semana, juízo nessa cabecinha. Né? E semana que vem a gente tá junto. Mais uma vez, obrigado. Muito, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, pelos seus comentários e por nos ajudar a engajar o nosso conteúdo. Certo, Amandinha?
Certo.
Eu sou o Claudinho.
E eu sou a Amanda.
E nós somos do site vagaspelomundo.com.br, um site que, se eu fosse você, eu acessava todos os dias, porque sim, todos os dias nós postamos notícias que podem mudar a sua vida. Um beijo grande, segue a gente em todas as redes sociais, @vagaspelomundo. Beijo e até semana que vem.
Beijo! Beijo!